Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e sons captados durante as sessões, reuniões e audiências desta casa serão objetos de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa número 11/2021. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 34ª sessão ordinária de 2022.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Presente. Dr. Marcelo, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo um número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 33ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Avisos. Informa que o prazo para a emenda do projeto de lei orçamentária para exercício de 23 se encerra dia 27. Informa que, em virtude do ponto facultativo em comemoração do Dia do Servidor Público, na próxima sexta-feira, 28 de outubro, o protocolo das proposituras será até quarta-feira, dia 26. Às 17 horas. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, que realize a chamada dos senhores vereadores, visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo, presente. Helene Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 68/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435 de 2021, a PPA. E altera o anexo 2A da Lei nº 5.421 de 2021, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 5.789,84, Escola de Qualificação Profissional. Em discussão global, projeto. Consulto ao segundo secretário se há orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Não havendo orador inscrito, em votação global, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria absoluta. E sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani. Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovada por unanimidade de votos.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 68/2022 em primeira discussão e votação. Grande expediente. Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicação 78, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar com urgência a operação tapa-buraco na Avenida Paineiras, em especial no quadro número 660. Quadro do numeral 660. Indicação 79, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de lixeiras nos campinhos de futebol do Jardim Sol Nascente e Residencial Monte Verde. Indicação 80, Pedro Santos e Rafael Frabete, sugerindo ao prefeito estudar a possibilidade de dar o nome ao senhor Shigeki Koyama ao pórtico do Lago Artificial ou no Jardim Oriental ou algum próprio público via o logradouro do município.
determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Iremos agora para os requerimentos. Informa, senhores vereadores, que em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura de cada ementa de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa em votação, a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
828, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar câmera de monitoramento com identificador de placas e que funcionem em modo noturno em pontos estratégicos do distrito de Jaffa.
Consulto se há oradores.
Gutierrez.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, presidente, amigos vereadores, público que nos acompanha pela internet. E eu queria solicitar, através desse requerimento, a possibilidade da instalação de câmera de monitoramento com identificação das placas no período noturno, tendo em vista que é de extrema importância para a Polícia Militar, no caso, poder estar identificando quando acontece algum assalto, alguma coisa, que a gente possa estar implantando isso lá no Distrito de Jaffa. E queria comunicar também aos moradores lá do Distrito de Jaffa que o meu pedido do começo do ano, levando a câmera de monitoramento lá para o Distrito de Jaffa para atender o bairro Vista Verde lá, que a semana passada já foi instalado o poste lá. Então agora a gente vai ficar com a câmera de monitoramento, no caso, na entrada de Jaffa e no outro acesso que tem perto do bairro Vista Verde. E seria de extrema importância substituir a que já existe lá, no caso, para dar mais segurança para a população, e essa que vai ser instalada nova lá no Distrito de Jaffa, também estou solicitando através de requerimento aqui que seja com identificação noturna, para dar mais segurança. Do restante, só tenho a agradecer ao presidente e ao povo. Obrigado.
Consulta-se a mais algum orador?
Não, oradores.
Próximo requerimento.
829, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de substituir as placas indicativas de logradouros existentes no nosso município, uma vez que muitas delas estão deterioradas, que não se vê mais o nome das vias.
Consulta-se a oradores?
Não, oradores.
Próximo.
830, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informações acerca da demora do atendimento de ambulâncias de nosso município e o que a municipalidade fará para solucionar essa situação.
Não quer falar. Tá.
Consulte seus oradores.
É agora, né, Cateto? É o Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, público que de casa nos acompanhe. Eu fiz esse requerimento, pois nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, eu recebi bastante reclamações a respeito de demora na ambulância para estar indo buscar o pessoal, principalmente o pessoal da zona rural, que depende do transporte público, que depende da ambulância. Tem acontecido aí vários imprevistos, vários atrasos na hora da ambulância ir buscar as pessoas depois que fazem aí seus exames. Então eu fiz esse requerimento para solicitar aí ao setor responsável para que dê uma atenção com mais carinho aí para esse pessoal que às vezes sai cedo de casa. Uma das reclamações que eu tive, o pessoal saiu 8 horas da manhã e era 3 horas da tarde, a ambulância não tinha ido buscar ainda, e o pessoal sem almoço, sem comer. Então, acho que a gente tem que dar uma ênfase aí nesse assunto e olhar com carinho, porque o pessoal da zona rural merece aí esse respaldo. Inclusive, eu sei que nos últimos meses aí vieram várias ambulâncias aí. Eu consegui uma ambulância, acho que o vereador Rodrigo, acho que mais algum vereador aí conseguiu ambulância também. Então, falta de ambulância, acredito que não seja, né? Então, pedir para o pessoal do setor dar uma atenção especial para que não aconteça esse tipo de problema, porque o pessoal da zona rural depende desse transporte, tá ok? Obrigado, uma boa noite.
Consulta se há mais oradores?
Não, oradores.
Próximo.
831, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informações sobre possíveis benefícios aos servidores públicos municipais em 2023.
Consulta-se a oradores.
Com oradores.
Próximo.
832, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que o caminhão que recolhe materiais inservíveis, como móveis velhos, galhos de árvore, etc., inclua o jardim Sol Nascente.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
833. Marquinho Moreira, solicitando a concessionária Eixo informar a possibilidade de instalar.
Som.
833. Marquinho Moreira, solicitando a concessionária Eixo informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade no quilômetro 01 mais 600 metros da via SP-349, a qual a previsão de recapeamento do trecho da Avenida Presidente Vargas no cruzamento com a Avenida Labendo da Costa Machado.
Consulte-se a oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, né? Bom, vou falar rapidinho esse requerimento aqui, a pedido da população, que foi o tema até a semana passada. Muitos vereadores usaram a tribuna para comentar, né? E foi até dito pedindo à Secretaria de Trânsito que viesse uma forma aí de fazer a melhoria lá. Porém, não foi feito, né? Já passou mais uma semana. Se não me engano, já está dando mais de 20 dias, hein? Aquela situação ali, mais de 20 dias. Tem uma menina que ela acabou caindo lá de moto. E até a família dela passou pra gente a informação. Machucou o joelho, a perna, foi pra UPA. O vereador Fabinho comentou a semana passada que o rapaz caiu lá, quebrou 5 dentes da boca aí. Então, daqui a pouquinho, né, a gente pede a Deus que não aconteça, né? Mas se não melhorar, vai acontecer alguma situação ali pior que essa. Aí o que que acontece? Quando acontece uma morte, eu não vou entrar no assunto, mas igual teve em um local aí recentemente, aí vai lá, melhora. Igual iluminação e tal e assim por diante. Não vou entrar no tema que é o requerimento é outro. Mas tem que acontecer isso para ir lá e melhorar. Eu acredito que no outro dia já vai lá, já passa os maquinários, já deixa tudo novinho ali. O vereador Bacana comentou também, puxou esse requerimento a semana passada sobre melhoria, os caminhões e tudo mais. Mas precisa fazer algo urgente ali, rápido. Tem que arrumar logo, essa semana logo. Tem que terça ou quarta-feira já mexer ali, antes que aconteça a coisa pior. E cabe a Câmara Municipal se posicionar. Então, o pedido chega até nós, vereador, estou apresentando um requerimento. Entrei em contato com o prefeito João Carlos também, há 2 semanas atrás, pedindo a ele posicionamento sobre isso, junto com a Eixo, que é responsabilidade da Eixo agora, né? De ir lá e fazer essa melhoria. Então faz a melhoria ali, a gente sabe que não vai resolver, que enquanto não resolver o assunto dos caminhões que passam aí, 380 caminhões aí, a gente sabe que não vai resolver. Mas pelo menos já ameniza um pouco ali esse risco de acidente, o pessoal só está faltando se matar ali. Motoqueiro que passa ali, que faz entrega, então está bem complicado. O executivo aí, o prefeito, entre em contato com urgência aí com o pessoal do trânsito. E veja aí essa possibilidade de fazer logo o reparo. Presidente Vargas com a Labiena. Então, esse tempo que passou, já está esfarelando tudo ali a avenida. Está esfarelando, mais para baixo, perto da Gabriela ali. Gabriela não, a Faustino, cruzamento aí com a Presidente Vargas, não vai sobrar nada ali daqui a pouco, vai virar zona rural. Então tem que ter a resposta urgente, isso é questionamento da população. A população não pode vir aqui, pegar o microfone e usar a tribuna para falar. Mas o vereador tem que falar e tem que reivindicar. Então os vereadores da base, que estão perto do prefeito ali sempre também, cobra dele, está sempre com ele. Ele atende meu telefonema, já comentei com ele, mas não tem resposta. Então cabe a nós aí cobrar e levar essa situação, porque um perdeu 5 dentes na boca, o vereador comentou, a outra machucou o joelho. E aquelas pessoas que não se posicionam ainda, que de repente caiu, se machucou, foi embora para casa, que de repente não quero problema. Mas a população que se machucar ali, pode procurar a OAB, procura a OAB, leva a situação para entrar contra o município. De repente, se machucou, gastou com medicamento, se feriu, teve uma situação, cabe sim entrar judicialmente contra o município. Isso é um direito do munícipe, que fica se machucando ali, né? E como, zelando aí pelo melhor da cidade, o executivo tem que ver isso, tanto o executivo como o vice também, tá? Os dois, que os dois vão requerimento ver tudo, e a secretaria também é de trânsito, ninguém escapa. Se os vereadores é cobrado, os vereadores, então é cobrado também do prefeito, do vice, secretário e tudo mais. Ok? Obrigado, boa noite.
Consulta, senhores oradores. Vereador Bacana com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoal que nos assiste. Bom, só vou falar no requerimento, né? Na verdade, assim, o assunto ele se torna repetitivo. Colocamos o requerimento semana passada, foi discutido aqui em Câmara, todo mundo teve a oportunidade de falar. O jornal, ele colocou até uma matéria, né, que houve uma discussão bem intensa sobre essa questão da presidente Vargas. O vereador, ele coloca um requerimento parecido, né, na sessão seguinte, né? Então, assim, eu acho que o assunto ele foi debatido na outra semana, né? Não é questão de colocar o mesmo assunto em pauta. É um direito de todos os vereadores, mas, né, o prefeito já está sabendo, é óbvio, né, que ele, como executivo, deve estar sabendo. Sei de uma empresa que já foi até contactada para fazer o trabalho ali, mas, porém, o trabalho ali, ele é demorado, né? Ele não é um trabalho simples de fazer, porque os caminhões continuam passando ali, né? Eu até o presidente falou que ali é responsabilidade da Eixo, eu desconheço, né? Porque a prefeitura já está contratando a empresa para fazer o serviço, se fosse assim, a Eixo que tinha que fazer o serviço. Então, assim, não quero discutir o assunto de quem está certo e quem está errado, mas eu tenho alguns contatos que o prefeito já está abrindo uma contratação de uma empresa para fazer o trabalho ali. É óbvio que já deve ter recebido inúmeras reclamações, como a Câmara também, pois não?
É bem rápido, só para...
Pois não.
O que você está falando tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora. A informação que eu tenho é que a empresa realmente está sendo já contratada e o valor é de R$200 mil para arrumar aqueles pontos ali. Então, é um valor, né, expressivo para o nosso município que... A gente não estava preparado para gastar esse dinheiro, mas tem que fazer isso, tem que, né, resolver. Agora, o tempo que isso vai ser feito, a gente não sabe. Mas a empresa está sendo contratada e o valor do orçamento é R$200 mil.
Tá. Eu até nem sei se o valor é
suficiente. Uma parte, vereador.
Só um minuto. Depois... não, eu te dou a parte. Eu não sei se o 200 mil é suficiente para fazer a obra ali. Porque ali não é uma obra
simples. Bacana.
Pois não.
Posso estar partilhando também, que nem eu tive com o Fábio, essa informação?
Só um minuto, Gutierrez, que eu não quero ser deselegante, que o Marquinhos pediu primeiro, então você dá parte para ele. Pois não, desculpa.
É só um detalhe. De repente o município está preparado, igual o vereador, a gente respeita também, de estar gastando esse dinheiro e recuperando lá. Mas será que o município está preparado? Se alguém morrer lá naquele local, a responsabilidade de quem? É do município de estar. Quanto que vale uma vida, uma alma? Vale 200 mil, vale mais e tal? O que for preciso ser gasto lá, que gaste. Gaste o que for preciso para evitar acidente que está dentro do município. É a responsabilidade, tá? E apresentei de novo esse requerimento aí, visto que não foi arrumado. Quinta-feira
não
foi arrumado.
Mas não foi arrumado que é uma
resposta para a população.
Tá bom. Ô, vereador, mas não é por causa do seu requerimento que a população vai ter resposta imediata, né? Você concorda comigo que um requerimento, só para responder para você, ele demora 15 dias. Né? Então a gente não recebeu nem a resposta do requerimento, nem teve oportunidade, porque vai duas semanas para a gente receber a resposta. E o seu requerimento entrando hoje, ele vai ter mais 15 dias para o prefeito responder. Então ele vai responder o seu requerimento. Não quer dizer que vai fazer o serviço, nós mandamos na segunda, e vai fazer o serviço nessa. Até porque o poder público é lento, até uma licitação para você abrir, não é qualquer empresa que vai pegar. Às vezes querem assim, o valor de 200 mil, tem empresa que nem quer. Assim, eu não vou levar 10 caminhão lá, um monte de funcionário por 200 mil. Para nós, é bom dinheiro, mas para quem tem uma estrutura, né, como uma empresa dessa, talvez não seja tão interessante. Pois não.
Obrigado pela parte, bacana. Então, só para complementar o que o Fábio passou para Vossa Excelência, a respeito da contratação dessa empresa, é para poder preparar o terreno, no caso a área, para poder fazer tipo um recapeamento, um tapa-buraco seria, para depois vir finalizando,
com o recapeamento inteiro da obra, entendeu? Que vai ser recapeado inteiro.
Então, eu até achei, né, o Gutierrez, obrigado pela informação, que eu acho que a obra ali ela deve ficar muito mais cara que 200 mil, porque destruiu bem o asfalto. Só para finalizar, presidente, não queria discordar de você, mas se o prefeito está contratando, eu acho que a responsabilidade ficou para a prefeitura, porque eu acho que a Eixo ela só tinha responsabilidade quando fez o desvio, né? E aí os caminhões passou por dentro aqui da cidade, né, com o desvio, e daí a responsabilidade passou para arrumar as ruas aqui do nosso município, né, passou a ser arrumado pela Eixo, mas agora eu acho que já não está tendo mais desvio. Mas enfim, pelo menos é o que eu vejo. Mas muito obrigado, desculpa aí se eu quis tocar no assunto, porque já é um assunto recorrente aqui na Câmara.
Consulte os demais oradores.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, vereador Rafael Frabetti. Senhor presidente, vereadores, aqueles que nos assistem de forma virtual. Justamente foi o que o Fábio Rodrigo colocou, acho que é bom deixar explicado, como bacana mesmo disse, pela experiência, ele já sacou que 200 mil não dava para fazer uma obra desse porte. Acho que você não faz nem um quarteirão, dois quarteirões. Esses 200 mil, viu, vereadores, é para preparar aquele local para que não aconteça novamente, porque já foi arrumado, é por isso que eu falo da responsabilidade da Eixo e posso estar enganado, mas é o meu posicionamento. Aquele local, ele se encontrava em condições de uso, sempre se encontrou. É um local que todo mundo passa em Garça, todo mundo sabia que aquilo ali dava para utilizar. Quando houve o rompimento lá daquela ponte lá na Farinha Deusa, que os caminhões desviaram para o Garça, aumentou ali o dano, o peso, o asfalto já era antigo, não suportou. Depois disso, a Eixo foi acionada e foi lá e corrigiu o local. Deu problema de novo, acionaram novamente e corrigiram o local. Então, por isso que eu entendo que agora dando problema de novo, até entendo que a Eixo teria uma certa responsabilidade aí. Porém, na nota da Eixo, elas falam que não é a questão só do recap. É o preparo do solo, o escoo de água, e de como aquele local tem um fluxo avantajado de veículos, ou seja, esses 200 mil que a prefeitura está contratando, é para preparar o local, para que aí sim, dentro daqueles recursos do governo federal, das avenidas lá, venha e faça o recap. Então, são dois assuntos distintos. Eu queria só corroborar com o que o Bacana falou. Esse requerimento entrou semana passada, né? Está entrando de novo agora. Eu não sou contra o vereador colocar o requerimento, mas a forma que coloca aqui, às vezes, eu preciso me defender, tá? Nós, como vereadores, não podemos fechar os olhos para as coisas que estão acontecendo. Foi colocado semana passada, certo? Nós discutimos esse assunto por 40 minutos semana passada. Então, acho que todos os vereadores aqui, inclusive o vereador que colocou o requerimento, que foi o Bacana na semana passada, está preocupado com isso, estamos preocupados com isso, discutimos o assunto. Mas às vezes, vereador, quando o jeito que você colocar aqui, nós precisamos da resposta imediata para a população, a gente está dando através do nosso pedido, nossas colocações, mas vindo um aqui, passado uma semana, colocado o mesmo requerimento e falando de novo, a impressão que dá é que é só esse que está se preocupando. Não, vamos deixar bem claro que é um assunto que tratou na semana passada, na semana anterior, no ano passado, entre todos os vereadores, e a cobrança, ela existe por parte da Câmara Municipal, através de requerimentos que pode ser provado do Fabinho, do Rafael, do Marcelo. Além disso, tá? Nós tivemos uma reunião semana passada aqui na Câmara Municipal, nós tratamos a respeito do trânsito desses caminhões no centro da cidade. Já pegando a ideia de todos vocês, pedi para o Rafael, procurador, desenvolver uma ideia de como a gente poderia sanar esse problema para que a gente possa, através de um ofício, passar essa ideia para a prefeitura, porque ele que executa, ele que toma as decisões, para saber se a nossa ideia pode ser utilizada. Então, fica aqui uma ideia da Câmara Municipal que vai ser passada ao Poder Executivo para a gente resolver o problema desses caminhões.
Permite uma parte?
Permito.
Acho que teria que esperar, no mínimo, a resposta do requerimento, né?
Sim.
Eu acho assim, eu até gostaria que, né, o procurador aqui jurídico da casa revesse isso, porque a gente não obteve nem a resposta do requerimento, já entra outro requerimento, né, do mesmo teor, né, com a de autoria, antes da resposta. Sei lá, eu acho assim, não que eu estou achando ruim, não, pelo contrário, mas eu acho que é um pouco antiético, né, porque precisa aguardar a resposta primeiro do executivo. Nós discutimos, e eu repito, foi até a matéria do jornal, né, que a Câmara discutiu sobre o assunto, né, se você pegar a matéria ali, por durante todo esse tempo, né. sobre a questão dos estragos das ruas do município. É mais sobre essa questão de não ter nem a resposta ainda do requerimento.
Concordo com o vereador Bacana no seguinte ponto. Nós precisamos aqui trabalhar em conjunto, tá? E não, assim, um requerimento que foi feito por um vereador e todos discutirem, deram sua opinião e contribuição, às vezes acaba passando uma semana, aí um vereador faz o requerimento de novo, o mesmo requerimento sozinho, talvez para colocar que fez o requerimento, sendo que a Câmara discutiu esse assunto. Concedo a parte. Rápido, por favor.
Não tenho satisfação de nada e a intenção também não é essa, certo? O vereador comentou na outra sessão que a prefeitura poderia fazer algo para dar uma melhoradinha naquela situação. Se fizesse isso de imediato agora, já ajudaria bastante. Até esperar esse trâmite para a empresa, material, não sei o quê. Quanto tempo vai passar para resolver isso aí? Então vai demorar muito
vereador, vai acabar...
tempo, né? Eu acredito que a prefeitura
vai acabar meu
fazendo
tempo.
A melhoria aqui já resolveria bastante.
Acabou. Consulto se há mais oradores.
Ah, isso não pode. Não oradores.
Próximo requerimento.
834, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento das ruas Carlos Ferrari com Joaquim Freire.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
835, Marquinhos Moreira solicitou ao nobre deputado estadual Sebastião Santos seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda parlamentar ao orçamento do Estado a ser destinada para aquisição de um tomógrafo para a UTI do Hospital São Lucas de Garça.
Consulte seus oradores.
Eu, Marcelo.
Com a palavra, doutor Marcelo Miranda.
Pedro também? Não, é que você falou eu.
Eu venho falar nesse requerimento porque eu recebi hoje, de uma conversa que eu tive com o diretor da HPB, uma belíssima notícia, né? Não sei, o vereador acho que não estava ciente disso, mas que o hospital está fazendo já as adequações no prédio para receber o tomógrafo que já foi destinado pela Secretaria de Estado para o nosso hospital. Só não veio ainda justamente porque tem que ser feita uma adequação. Eu gostaria de passar na tela, mas por ordem regimental não pode passar. Mas estão aqui todas as fotos dos estágios da obra já, que eu posso passar nos 5 minutos finais, né? Tem um documento técnico explicando isso que pode ser destinado a todos os vereadores. E ele tem um cronograma de finalização. 20/10, término do serviço de reforma de alvenaria, início da pintura. 24/10, início da última fase de trabalho de elétrica geral específica, adequação da passagem de rota de entrega. 26/10, término da pintura e instalação final das esquadrias. 28/10, término da instalação do piso do condutivo. 3/11, entrega do transformador para adequação da potência de rede. 7/11, término da instalação do transformador, a checklist final, limpeza geral, e aí já estará à disposição para receber o tomógrafo destinado por uma articulação do Prini e da Nathalie, técnica, e uma articulação política do vereador Lico e minha, lá na Regional de Saúde. Aqui está a planta baixa para como vai ficar a sala. Eu tenho feito algumas visitas lá e está ficando bem funcional. E acredito que vai ser um grande ganho para o município em qualidade técnica, em resolução. Não é na velocidade que a gente gostaria, mas eu tenho certeza que o Plínio está se desdobrando para adequar ao maior tempo e maior velocidade possível essas adequações para a gente receber esse tomógrafo.
Concede uma parte, vereador?
Por favor.
Então, para a população que está nos acompanhando, é importante que a gente deixe bem claro, esse tomógrafo já foi
adquirido
e adquirido.
Exato.
Né? Estão agora arrumando o local para recebê-lo.
Exato.
Adequando o prédio para receber o tomógrafo que já foi adquirido.
Exato.
Certo?
Uhum. Então tá. Por mérito do Plínio e da Nathalie, que fizeram uma articulação com o intermédio da nossa secretária de saúde, Deise, então o mérito técnico é toda delas, e aí teve uma participação muito importante o vereador Lico e eu junto à Regional de Saúde para que conseguisse vir para Garça.
Permite uma parte, vereador?
Por favor.
Só também para salientar que nós fizemos uma visita lá com o Plínio, ele nos mostrou tudo que está sendo feito para a instalação do tomógrafo.
Perfeito, e ele convida todos os vereadores, eu tenho certeza que ele, se ele estivesse aqui, ele estenderia esse convite. Eu vou passar para vocês o documento, até mesmo para que a gente acompanhe a resolução da obra e visitar essa nova instalação de um grande feito para o município, que é a adequação desse tomógrafo.
Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não, oradores.
Pedro, vai falar?
Desculpa, Pedro.
Tá Pedro, a palavra. Pedro
Santos. Obrigado.
Senhores vereadores, boa noite. Bom, é exatamente sobre isso que o vereador Marcelo falou que eu iria comentar. Algum tempo atrás fiz esse mesmo requerimento. Lembro que foi amplamente divulgado no município alguns meses atrás pela conquista através do governo do estado, o tomógrafo. Encaminhei requerimento solicitando porque realmente a demanda de Garça é grande, né? A população necessita desse tomógrafo. Hoje a prefeitura tem os convênios, né, com as empresas de imagem, porém, às vezes dificulta um pouco por conta da fila, às vezes precisa entrar aí no cross, quando é um exame um pouco mais elaborado. E nós tendo esse tomógrafo aqui, com certeza vai melhorar absurdamente o atendimento dos nossos pacientes aqui de Garça. Oficializando, né, o requerimento que eu fiz foi o número 667, e a Secretaria de Saúde, através do prefeito João Carlos, respondeu apenas o seguinte: em atenção ao contido do expediente supra, encaminhamos uma cópia das informações prestadas ao direito da associação beneficente. Só um minutinho, é o outro aqui. Associação Hospitalar Beneficente AHBB, Santa Casa, Filantropia Sem Fins Lucrativos, mantenedora do Hospital São Lucas de Garça, vem respeitosamente responder ao requerimento número 652 de 2022, de autoria do vereador Pedro Santos. O equipamento de tomógrafo não está em nosso município devido às adequações estruturais, porém, a empresa que entregará está em contato conosco desde a contemplação do mesmo. Ou seja, esse equipamento ainda não está no município, estamos aguardando a reforma ali. Tem um outro ponto interessante que a HBB colocou aqui, ó. Será instalado no Hospital São Lucas, onde reformas iniciaram no dia 1/8, começou agora, com a participação financeira da Prefeitura Municipal de Garça. Devido às adequações estruturais, temos o prazo estimado para o término de obras em outubro, onde receberemos equipamento para, consequentemente, ser instalado. Então, a HBB, através da resposta desse requerimento ao qual eu fiz, colocou que nesse mês de outubro estaria encerrando. Então, se ainda não terminou, nós sabemos que obra pública não é de uma hora para outra, mas o importante é a informação de que está chegando ao final as reformas para a implantação do tomógrafo no município.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Só para a gente fazer umas pontuações aí. A reforma, quando você falou, começou agora, não, né? Foi 1/8.
1/8.
Então, temos quase 2 meses já do início.
Sim.
Tá? E dentro da projeção que o Marcelo leu, é essa mesmo. A entrega do final desse mês para o começo do próximo mês. Então,
sim,
a gente só... Repetindo o que o Marcelo acabou de dizer. É importante, é um passo importante para a saúde de Garça, você sabe disso, nós sabemos que vai ser de grande importância, e agradecer aqueles que participaram de alguma forma nisso aí. Obrigado.
Senhor, permitiu uma parte?
Pois
eu
não.
Queria também estender, peço até para o Lico autorizar essa possibilidade, de agradecer todos os vereadores que há muitos anos também têm feito pedidos, como o senhor já fez, e lutado, porque isso é um ganho nosso, né? Acho que é um ganho da população, nós somos munícipes aqui, eu sei o quanto as pessoas precisam desse aparelho, e obrigado pelo apoio, Pedro, e parabéns também porque você faz parte dessa conquista.
Valeu, obrigado.
Mais algum orador?
Tenente Almeida agora.
Com a palavra, orador Tenente Almeida.
Boa tarde à mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Serei breve aqui nas minhas palavras, mas é uma conquista sensacional para a saúde do nosso município. Sabemos o quanto esse aparelho será importante para a nossa sociedade. Sabemos das dificuldades, sabemos do valor que é a utilização desse aparelho. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos à administração do hospital, e principalmente ao vereador Lico e ao doutor Marcelo, que muito trabalharam em prol dessa conquista. Meu doutor, o senhor que é da saúde, o senhor sabe das dificuldades, sabe o tamanho das dificuldades do nosso povo e o quanto será importante esse aparelho para a nossa cidade. Certo, muito obrigado. Vereador, pois não?
Só para lembrar de um nome, falamos o nome da Deise, né? Então, falou o nome da Deise? Então, vou só repetir, agradecer à Secretaria da Saúde, porque, obviamente, isso aí é um trabalho, uma cadeia, né? Em conjunto. Então, só para acrescentar aí na sua fala. Obrigado, tenente.
Ah, eu agradeço, com certeza, a Secretaria da Saúde, o Executivo e principalmente também nossos vereadores que muito trabalharam nessa causa, nessa conquista. Parabéns e obrigado.
Consulte-se a mais oradores?
Não oradores.
Próximo requerimento.
836, Marquinhos Moreira, solicitando votos de congratulações e aplausos ao conhecido palhaço Picolé por toda a sua história de vida, de lutas e desafios, destacando-se em diversas ações sociais em prol dos meios menos favorecidos e na geração de empregos diretos e indiretos através de seu estabelecimento comercial.
Consulte-se a oradores?
Não oradores.
Próximo requerimento.
837, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quantos casos confirmados de Covid-19 em nosso município entre os meses de abril e outubro de 22.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
838, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar como vem sendo feita a divulgação da vacinação contra a poliomielite, uma vez que foi proibida a veiculação de publicidade em âmbito federal e se há casos no nosso município.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, pessoal que nos assistem. Bom, na verdade, o requerimento não houve proibição, né? Até pedi para fazer a correção, né? Acho que o Antônio pediu para o doutor Rafael, procurador jurídico da casa, nessa observação. Né? Ele falou, daí ele explicou que não houve a proibição. Houve uma discussão sobre a questão, não me lembro, o doutor Rafael, ele tinha falado sobre essa questão, mas que na verdade assim, a proibição foi inventada politicamente, mas não houve a proibição, mas houve uma discussão sobre esse tema da campanha, né, da poliomielite pelo STF. Mas não houve a proibição. Mas eu estou perguntando aqui no município, né, porque como está sendo a vacinação, não sei se o doutor Marcelo sabe, né, se ele pode passar alguma informação sobre isso, e como está fazendo a divulgação para chegar, né, para as famílias, né, e para os pais que têm seus filhos bebês, como está sendo essa campanha de vacinação da poliomielite aqui no nosso município. Mas o requerimento vai ser corrigido. Não houve a proibição, estou querendo fazer essa colocação aqui nesse requerimento. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, senhor oradores.
Elaine.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Bom, falar da poliomielite, eu preciso falar também que ela é uma das bandeiras do Rotary Internacional. E aqui no nosso município, nós temos três braços do Rotary, sem contar o Interact, o Rotaract e a Casa da Amizade. Então, anualmente, o Rotary, ele desempenha funções no sentido de promover a campanha de vacinação, a importância da vacinação para as mães, as crianças, para que elas levem as crianças até a vacinação, até o posto de saúde. E este ano não foi diferente. Novamente, o Rotary Clube de Garça, o Rotary Clube Garça Real, o Rotary Clube Azul estiveram aí promovendo o primeiro desafio Black Bikes, justamente com a intenção e o objetivo de fomentar a vacinação da poliomielite. E, para surpresa de muitos, foi um show o evento. O evento contou com o apoio da Secretaria da Saúde, que levou até o local um polo do posto para fazer a atualização cadastral das cadernetas, né, que eram apresentadas ali pelas mães. Então, elas puderam vacinar e atualizar os filhos e também a questão da poliomielite. Foi feitas 32 vacinas no domingo. E eu acho que ainda conseguiríamos mais, né? É que a gente demora um pouco para atribuir aí publicidade, para viralizar essa questão. E eu vi muitas mães me perguntando a respeito do horário, porque elas só teriam sábado e domingo para fazer a vacinação das crianças. Então, no meu entender, houve essa parceria do Rotary Club, a parceria com a empresa Black Bikes, com os parceiros que contribuíram financeiramente para que o evento ocorresse, e a Secretaria Municipal junto com a Prefeitura. Então, foi espetacular, tivemos aí uma resposta de vacinação muito boa para um domingo de manhã, né, até a 1 hora da tarde. Então, embora nós ainda estamos aí caminhando para que continuemos erradicados na poliomielite, nós não podemos dormir no ponto, porque é um problema. Hoje, a vacinação, as pessoas não têm levado crianças para vacinar, e isso acaba prejudicando e voltando doenças que já foram erradicadas, inclusive o caso da poliomielite. Nós tivemos uma suspeita no sul, na região sul, mas que foi tirada descartada. Nós tivemos uma suspeita nos Estados Unidos, também foi descartado, mas é ainda uma sombra que nos deixa preocupados, apreensivos em relação às nossas crianças. Então, para você, mãe, que está aí, que ouviu, ou você que conhece alguém que tenha uma criança, que procure o posto, tente conversar na secretaria, no horário de almoço, para poder levar essa criança para vacinação, inclusive para atualizar a caderneta dela. São algumas outras vacinas que ela pode estar aí se utilizando, como até a Covid, né? E esse é o que eu havia a esclarecer. Obrigada.
Uma partinha, vereador.
Pois não.
Gostaria de parabenizar o Rotary por essa iniciativa. Parabéns, tá? Pelo Rotary. A senhora faz parte do grupo lá também. E essa iniciativa era muito boa para toda a população, tá? É só isso. Gostaria só de parabenizar e deixar aqui essa iniciativa que é maravilhosa, tá bom?
O Rotary, ele participava também, foi, né? Atendi um convite da ex-vereadora Patrícia para estar entrando no Rotary, e é um lugar onde se formam líderes para trabalhar questões na nossa comunidade. Então, se você tem interesse em saber como é que o Rotary ele trabalha, faça-nos uma visita, entre em contato com a gente. A gente precisa de lideranças na comunidade para poder modificá-la e melhorá-la. Obrigada.
Consulte os oradores. Com a palavra, doutor Marcelo.
Presidente, mesa diretora, queridos vereadores e público que nos acompanha, parabéns ao requerimento. Falar de publicidade sobre vacinação dá um gancho muito grande para a gente falar da importância que a erradicação da poliomielite tem aqui na nossa saúde, né, como tema. Outra coisa importantíssima, parabéns à secretária de Saúde, Deise, ao Rotary Club e ao Black Bikes e a todos envolvidos no evento, onde que a própria camiseta de divulgação era para erradicação da polio como forma de divulgação. E foi feito um trabalho maravilhoso nesse evento. Eu participei, meus filhos foram vacinados nesse evento. E parabéns a Deise, que foi uma das principais orquestradas, da orquestra e organizadoras dessa orquestra de vacinação. A equipe trabalhou muito bem, fizeram um trabalho amplo e foi um evento muito bonito, de saúde, né? Juntou uma parte de vacinação com um evento esportivo, de social, e o Rotary está muito bem estruturado nessa parte. Parabéns a todos os envolvidos.
Consulte-se a mais oradores.
Líder de bancada.
Bacana, como líder de bancada. Sem apartes.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, eu volto à nova tribuna para fazer a correção. Aliás, o diretor da casa, ele informou que o resumo, né, não foi trocado. Eu pedi no dia para trocar, porque nós observamos que não houve nenhuma proibição de fazer campanhas, né, de vacinação pelo STF. E, na verdade, a gente mudou, mas o resumo, né, eu notei que está errado. E, na verdade, o que eu perguntei aqui, como o assunto, né, ele veio a nível nacional sobre a vacinação da poliomielite aqui no nosso país, eu perguntei, através desse requerimento, como tem sendo feita a divulgação da vacinação contra a poliomielite e se informar também, né, se tem alguma informação de alguma criança que obteve, né, essa doença durante esse período aqui, só para a gente deixar registrado aqui. Espero que não. É uma doença que estava erradicada, como a vereadora disse. E ela disse do Rotary aqui, né, que fez a campanha, né? Mas eu quero saber a iniciativa da prefeitura, não do Rotary, né? Então, assim, o Rotary ele é um grupo de serviço que faz uma campanha paralela ao serviço público. Ela disse que a Secretaria de Saúde ela estava junto, é óbvio, né, que tem que estar mesmo em campanha como essas, em campanhas, né, que é de um assunto importante para a nossa sociedade, tem que estar presente, sim, tem que fazer presente em várias campanhas que outras instituições, grupos de serviço, eles realizam aqui no nosso município. Mas o requerimento é especificamente perguntando quais as ações do poder público. O que o poder público tem feito, né, com relação a isso? É óbvio que um evento desse ele traz informações para parte da sociedade, mas nós temos que chegar em todas as famílias do município. Então, é um assunto que tem que chegar em todas as casas, né? Ele não pode só estar num grupo, né? Ela tem que ser coletivo, né? Para todas as mães que têm seus filhos, né, doutor? Que quando nasce, ele recebe a vacina, né? É próximo a... Eu não sei.
4 e 6.
Dois meses?
2, 4 e 6.
2 meses, né? Então, são recém-nascidos, né? Então, é uma informação que tem que chegar, principalmente às mães que estão, né, de gestação. Então, acho que é essa informação que é importante, é isso que eu estou perguntando aqui nesse requerimento. Espero que... Pois não, doutor?
Você me permite uma parte?
Claro.
Essa vacina, tá, calendário básico, vacinação do estado de São Paulo, é 2, 4, 6 meses, né? Que a VIP, ela é injetável. Agora, essa campanha de vacinação é a VOP, que é a oral. E é uma campanha que vacina em forma de rebanho, para evitar que o vírus selvagem compita com o vírus atenuado.
Sabe... A desculpa até que não podia dar parte, né, porque era líder de bancada, mas enfim. Mas é uma boa informação, até peço perdão aí, presidente, que acabei não notando, né? Mas o lance é o seguinte, até o doutor tocou num assunto que eu acho que todos lembram, né, quando tinha a campanha de vacinação da poliomielite, o Zé Gotinha, né, saía na televisão, na rua, né, o pessoal fazia, e a gente não viu mais isso. Tava no dia, mas a gente não, né, só no dia da campanha, né, que vocês fizeram aí, que por sinal muito boa. Mas enfim, a gente, sem ter essa campanha, a gente via, né, os cartazes, né, com a Gotinha, do Zé Gotinha, né, e também na televisão sempre a gente via, né, propagandas, né, e não vê mais. Eu acho interessante a gente colocar esse assunto em pauta, pelo menos aqui no nosso município, para que as ações continuem sendo feitas. Eu não estou falando que não está sendo feita, tá? Eu estou pedindo as informações, até mesmo porque ficou um pouco, assim, se há divulgação, eu não percebi, né? E espero que a prefeitura tenha fazendo seu papel aí e fazendo chegar nas mães, que é um assunto importantíssimo, né? Para a criança, para preservar, para que ela não tenha essa doença tão séria que afeta a vida toda, né, da criança. Então, é importante nós tocarmos nesse assunto aqui na Câmara para que a Prefeitura, né, através da Secretaria de Saúde, ela consiga levar essa informação no maior número de mães que estão de gestação aqui no nosso município. Então, acho que é um assunto importante, né? Nós estamos trazendo aqui em pauta hoje, principalmente na Comissão de Saúde, que eu faço parte, junto com o doutor, com o Ademar. São assuntos que a gente tem que trazer em pauta aqui, viu, doutor? E procurar, né, mais informações aí para a nossa população. Muito obrigado.
Consulte se há mais oradores?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
839, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar o cronograma de reforma das unidades de saúde do município.
Consulte se há oradores?
Não há.
Próximo.
840, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao diretor executivo do SAAI informações sobre o poço tubular profundo.
Consulte se há oradores?
Bacana.
A palavra é do Bacana.
Não tem.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem. Bom, eu recebi uma informação de um munícipe que acho que todos lembram aí da discussão sobre, né, o poço artesiano, o poço profundo que foi furado lá na próximo, né, aonde capta a água do rio lá do SAAI. Naquela ocasião, a prefeitura tinha alugado um gerador, né, para poder estar trabalhando e puxando a água do poço, para que, né, não houvesse falta de água, como houve já aqui no nosso município, deixando a população realmente trazendo muito transtorno para a população, principalmente o pessoal que mora no bairro Morada do Sol, que é um bairro mais longe, né, da caixa d'água. Acho que todos lembram desse problema que nós tivemos, né? Ficamos quase 8 dias sem água. Então, o poço foi um investimento aqui no município para que não, né, para que não ocorra mais isso. Porém, né, houve um investimento, houve aluguel de equipamentos. E o munícipe disse que o poço está parado, né? Eu até entendo que talvez não precise estar usando, porque o poço foi uma medida de stand-by no caso da urgência. Então, provavelmente, vai vir uma resposta como essa. Mas a questão é, e os novos equipamentos já estão sendo adquiridos? Porque quando o diretor do SAAI vem aqui, ele colocou, até perguntei para ele, disse que estava vendo um estudo para comprar o equipamento para que não precisasse alugar. Nós estamos chegando no verão, não sei se vai ser um verão de muita chuva, não sei se vamos ter problemas de seca mais. Também acho que deve ter um estudo aí, talvez, né, da própria prefeitura para saber se futuramente nós vamos ter chuva suficiente para poder abastecer o nosso município, né, com levar água para todas as casas aqui do nosso município. Porém, né, para que não haja mais transtorno, né, e esse custo de alugar um gerador para poder fazer um trabalho de curto prazo, né, e depois dispensar e só alugar novamente quando precisar. Eu acho que a prefeitura e principalmente o SAAI, né, que é uma autarquia superavitária aqui do nosso município, para que faça esse investimento e para que deixe tudo pronto lá, aquele posto, porque a hora que precisar, funcionar. Então, eu vou aguardar essa resposta do diretor superintendente. Perguntei também quanto foi gasto, né, de aluguel, de óleo, né, para funcionamento desse gerador. Eu acho importante essas informações e saber se realmente o pessoal está tendo, né, fazendo a compra desse gerador para o futuro aí, né, está funcionando corretamente, estou repetindo aqui, para que depois, a hora que houver críticas, as pessoas não ficarem, olha, mas o vereador está criticando, olha. Então, assim, se tem um planejamento, a autarquia, que ele apresente esse planejamento, como ele veio aqui na sessão da Câmara e disse naquele momento. Olha, nós estamos alugando agora porque é uma emergência, mas nós vamos, né, adquirir esse gerador para que deixe tudo organizadinho, para que quando precisar ele funcionar e a prefeitura não precisar gastar mais com aluguel. Então vamos aguardar a resposta. Espero que haja um planejamento sobre essa questão da compra do gerador e o que precisar mais dar para que esse poço ele possa funcionar na hora que realmente nós tivemos a necessidade. Essa é o teor do requerimento. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Próximo.
841, Antônio Franco dos Santos. Bacana, solicitando ao diretor executivo do SAE informações sobre o superávit financeiro do exercício anterior e qual o valor.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
842, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplauso ao nobre deputado Ricardo Madalena por ter sido reeleito deputado estadual por São Paulo.
Consulto se há vereadores.
Helene Oliveira.
Com a palavra, vereador Helene Oliveira.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste de forma remota e alguns aqui presentes. Bom, eu fiz esse requerimento para o deputado Ricardo Madalena, quem eu conheci através da ex-vereadora Patrícia Marangão, do marido dela, o Celso, junto com o Fabinho Policinani, e assim que eu o conheci, houve uma interação muito boa, uma receptividade da parte dele em relação aos projetos que eu trago. E com isso, nós criamos e nós, né, desenvolvemos um vínculo. Nessa campanha, eu, de forma bem explícita, eu trabalhei para que ele conseguisse a reeleição e, de forma satisfatória, foi reeleito e está aí pronto para trabalhar novamente para o nosso município com as nossas demandas, através, né, da amizade, da parceria que a gente firma para poder trazer coisas boas para o nosso município. Quem sabe, tão cedo, já não tenho aí uma boa notícia para dar para vocês. Porque pedir, a gente tem que pedir, a gente tem que ir atrás, a gente tem que galgar emendas para o nosso município, galgar emendas e facilidades para o nosso município. Estaremos aí no dia 30, né, votando, fazendo uso democrático de uma coisa que nós temos como primordial, que é o nosso voto, e já semana que vem estamos tentando agilizar essa parceria e para eu poder subir aqui e trazer uma boa notícia para vocês. É o que eu havia a explanar. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
843, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplauso ao nobre deputado Rodrigo Gambale por ter sido eleito deputado federal por São Paulo.
Consulta o senhor secretário se há oradores.
Helene Oliveira.
Com a palavra, vereadora Helene Oliveira.
Novamente aqui, eu cumprimento o presidente, a mesa, os vereadores e o público que está aqui de forma remota. Rodrigo Gambale, eu o conheci através do Ricardo Madalena, nós tivemos grandes conversas, como eu tinha um compromisso com o deputado Roberto Lucena, eu não pude ajudá-lo na reeleição, mas de forma satisfatória nós tivemos aí o apoio do vereador Capeto, tivemos o apoio de outras pessoas da cidade para levar votos para o nosso deputado, porque querendo ou não, ele é amigo do Ricardo Madalena e traz, né, emendas para o nosso município e até benfeitorias, que foi o que eu disse anteriormente. Rodrigo Gambale, ele tem de carro-chefe o Castra Móvel, e é um dos projetos muito interessantes que acredito que em apoio com o Cateto, vereador Cateto, a gente consiga trazer para o nosso município aí para o ano que vem. Castra Móvel é o carro-chefe do Rodrigo Gambale. Ele foi eleito deputado federal. Obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
844, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar câmera de vigilância com leitor de reconhecimento de placas de modo noturno, LPR, em pontos estratégicos de nossa cidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Helene Oliveira.
Com a palavra, vereadora Helene Oliveira.
Boa noite, presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. O problema das câmeras de monitoramento. Nós tivemos alguns episódios nesse município que houve, por parte da segurança pública e dos investigadores da cidade, a necessidade de uma acuidade visual melhorada em relação ao evento criminoso que a gente via, né, pela gravação. E aí criou-se a necessidade de solicitar ao executivo, e colidindo nesse pensamento eu tenho o vereador Rodrigo Gutierrez, que trabalha e batalha lá para o distrito de Jaffa, a necessidade de câmeras de vigilância que conseguem fazer a captação da imagem da placa do veículo de modo noturno. Não adianta para a polícia só saber a atitude criminosa, como ocorreu os fatos. É importante? Sim, mas o mais importante é eu chegar com essa base de informações no esclarecimento da autoria. E para isso, né, estou solicitando para o executivo para que ele possa aditar contrato junto com a Life ou até mesmo intermediar com a SIG a aquisição dessas câmeras LPR, para que a gente possa, né, utilizá-las de forma mais veemente na elucidação dos fatos e contribuir, porque elas teriam que estar sendo colocadas em locais estratégicos da cidade. São câmeras muito caras, que fazem a leitura das placas, então não dá para se colocar em toda a cidade, mas em pontos estratégicos, visando colaborar com a função investigativa da própria câmera de monitoramento, porque é para isso que ela foi instalada, para coibir, né, para ajudar, para prevenir, para reprimir a ocorrência do crime. Se ela não está gravando as placas e se ela não tem uma acuidade visual muito boa, ela não colabora, ela não ajuda. E é por isso que redigi esse requerimento e, em conversa com o vereador Rodrigo Gutierrez, nós colidimos para o mesmo objetivo. Obrigada.
Consulto o senhor secretário se há mais oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
845, Eliane Oliveira solicitando ao prefeito informar qual a política adotada para a coleta de resíduos sólidos na zona rural do nosso município.
Consulto o senhor secretário se há oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
846,
Eliane... Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de fazer a retirada dele.
Desse 846?
Exatamente.
Antônio, chama os vereadores para mim fazer...
Tem oito, se a maioria já...
Qualquer? Consulta o plenário quanto à retirada do requerimento 846. Os favoráveis, primeiro sentados, os contrários se manifestem. Está retirado o requerimento. Próximo requerimento.
847, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar qual o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, por escola da rede municipal de ensino de 2016 a 2022.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
848, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar cópia de diversas documentações acerca da desapropriação do prédio pertencente à FAEF localizada na Rua das Flores.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
849, Demarquim Marcão de Moura Filho, solicitando ao presidente da CPI 0121, instaurado objetivando apurar as possíveis irregularidades nas execuções das parcerias firmadas pelo município de Garça com a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, destinada a operacionalizar e executar programas e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, informar o motivo de não ter sido quebrado o sigilo bancário da HBB.
Consulta-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo.
850, Demarquim Marcão de Moura Filho, solicitando à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para que informe a possibilidade de realizar uma reforma geral no Centro de Treinamento da Polícia Militar localizado na cidade de Marília, tendo em vista a necessidade de reforma no local.
Consulte-se oradores.
Não há oradores.
Próximo.
851, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito e à HBB informarem a possibilidade de incluir na identificação de qual unidade de saúde pertence o paciente atendido na UPA.
Consulte-se oradores.
Eu queria falar.
Marcelo, com a palavra. Marcelo. Desculpa, Ademar.
Boa noite, presidente, mesa, queridos vereadores e público que nos assiste pela internet. Em relação a esse requerimento, ele fortalece outros requerimentos que foram instaurados nessa legislatura, que eu coloquei, e ele diz respeito ao seguinte. Eu gostaria, inclusive, que fosse para a Secretaria de Saúde e fosse para também a HBB. Parece uma coisa simples, mas identificar na ficha de atendimento da UPA qual a unidade ele pertence é muito importante para indicador, para a gente saber qual unidade aquele paciente pertence, qual a quantidade absoluta de pacientes por unidades que estão sendo destinadas à UPA, porque se tem uma unidade que está tendo mais procuras à UPA, por exemplo, não que isso seja verdade, mas região oeste ou Rebelo, por qual motivo essas pessoas estão procurando a UPA? Está faltando médico na atenção básica? Resolutividade? Ou não? Está sendo um bom atendimento na UPA, com facilidade de acesso? Então a gente precisa identificar qual é a unidade que mais procura a UPA para justamente fazer um projeto de intervenção e melhorias das condições de saúde naquele bairro. Isso vai facilitar o trabalho da gestão, só com uma simples identificação da ficha. O requerimento seguinte, ele diz respeito a mais ou menos no mesmo sentido, né? Quais as unidades que mais encaminham? Aí, no primeiro, é encaminhamento sem identificação sem encaminhamento. E no segundo, quando existe encaminhamento. Então, tal unidade encaminhou a UPA. Será que foi mais por picos hipertensivos? Será que aquela população precisa de uma intervenção no sentido de uma educação continuada, de um projeto de educação em saúde daquela comunidade, no que diz respeito a controle de pressão, controle de diabetes. Então, um é para identificar qual é o maior número absoluto por unidade de saúde, para que a secretária tenha essa identificação e tome as providências em relação àquele território. E o outro é os encaminhamentos. Qual unidade que encaminha mais? Às vezes por falta de médico, ou por excesso de demanda, ou por um problema crônico daquela unidade. Até mesmo identificar transmissões endêmicas, H1N1, surtos de diarreia, conjuntivite. Então fica um pouco mais fácil a identificação com uma simples identificação de local de unidade de saúde.
Você permite a parte, doutor, só para também tentar entender melhor o que o senhor está passando. Eu acho que é uma ideia ótima, né? Excelente. Com isso daí também a gente consegue medir, por exemplo, se é a criança de tal idade, com qual situação que ela chegou, ou não, é uma outra forma de fazer.
Dentro da UPA, o diagnóstico, lá o CID, já existe um indicador de qual o que a pessoa procura por faixa etária e por diagnóstico. Isso já tem no sistema, é mais fácil. Mas não tem em qual unidade ela pertence. Tem o endereço dela, mas rastrear por endereço não bate. Se na ficha de abrir o cadastro você já falar qual unidade você pertence, na ficha quando o médico já vai atender, ele sabe, Araceli. Ah, hoje está sem médico lá, faltou médico, então eu já sei que está sem médico. Ah, Labienópolis, ah, hoje o médico está com conjuntivite. Ah, excesso de demanda. Ele me ligou e falou, está lotado aqui, por favor, dá uma mão. Eu sei que é de lá. Então, até mesmo para a gente identificar esses problemas de superlotação de unidade de saúde, pensando até numa territorialização, logicamente que o Palermo é uma unidade que encaminha muito, porque tem muita gente. Então, pensando nesse sentido de indicador de saúde, a gente consegue, com um simples gesto, mudar a saúde do município só com o indicador.
Consulte-se a mais oradores?
Não, orador.
Próximo requerimento.
852, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito e à HPB informarem quais unidades de saúde mais encaminham pacientes à UPA ou pacientes de quais unidades mais procuram por atendimento.
Consulte-se a oradores?
Não, oradores.
Próximo.
853, Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de adequar o porte das unidades de pronto atendimento, visando obter mais repasses federais e, com isso, poder disponibilizar um médico pediatra.
Consulte-se, oradores?
Não.
Próximos.
854, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Enéas Pinto de Carvalho Filho e ao Rotary Clube de Garça, pelo brilhante trabalho realizado envolvendo a troca de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 e pela arrecadação de leite para o lar dos velhos Frederico Ozanã.
Sou dos oradores.
Eu gostaria de falar.
Marcelo Miranda. Com a palavra, Dr. Marcelo Miranda.
Presidente, queridos vereadores, Enéas, público que nos assiste, você não esperava por essa, na verdade não foi nem combinado. Parabenizar o trabalho que você tem feito com jovens na sua loja e no Rotary Clube de Garça. São pessoas como você que a cidade precisa, que motiva o esporte, que motiva o combate à poliomielite e que motiva a socialização. Trazer as crianças para dentro de uma loja esportiva, dentro de um clube de serviços, para que elas fujam de vulnerabilidades e consigam exercer mais cidadania, compartilhamento, troca. Isso é um exercício de cidadania. Você é um exemplo aqui na nossa cidade. Sou muito grato por ser seu amigo. E, mais uma vez, parabéns. Aproveitando que o Enéas está aqui, uma salva de palmas para o nosso colega.
Consulte-se a mais oradores?
Não, oradores.
Peço a palavra. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e também o público presente, né? Bom, esse requerimento, parabenizamos aí ao nosso amigo Enéas, né? Aqui do comércio, sempre ajudando aí nas partes sociais, né? Nas ações sociais, juntamente com o pessoal do Rotary também, no qual ele faz parte, que até disse anteriormente aí, estão de parabéns por várias ações pelo nosso município, né? Um grande exemplo. E o Enéas até veio aqui na Câmara agora aí, né? O pessoal aí parabenizando ele aí. Olha lá, o pessoal de casa acompanhando por essa arrecadação aí de leite, ajudando aí o lar, pessoal. Então eu acredito que é bem-vindo, colabora bastante e parabenizamos aqui nessa Casa de Leis através desse requerimento aí, Dr. Marcelo Miranda aqui, o nosso vereador, ok? Parabéns, Enéas, a você e a toda a equipe que ajudou aí nessa ação social. E sempre ajudando aí por várias ações sociais aí pela nossa cidade. Valeu. Obrigado.
Mais um orador?
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoal que nos assiste, queria aproveitar requerimento do doutor Marcelo, parabenizar o Enéas. O Enéas é uma pessoa, né, que a gente tem uma amizade, mas eu acho que a cidade inteira conhece o Enéas, né? Sua loja lá, é uma loja que o pessoal sempre passa lá, quase todos os dias, e o final de semana, mais recorrente ainda, né? Que as pessoas ficam ali batendo papo, falando de esporte. Mas hoje a moção é uma moção importante, né? Um reconhecimento que o doutor Marcelo faz para a campanha que o Enéas proporcionou, né, para o Lar dos Velhos, que é uma instituição que precisa muito de ajuda. Eu conheço, né, os problemas financeiros do Lar dos Velhos há muito tempo, né, porque a gente sabe a dificuldade das instituições aqui do nosso município. O município, ele ajuda pouco, né, ajuda pouco essas entidades. O orçamento, não sei se vocês acompanham, é muito pouco dinheiro que vai lá por ano, não só para o asilo, mas para as outras instituições, e esses trabalhos ele ajuda, né? Ajuda a trazer alimentos, né, nesse caso leite, para poder, né, tirar essa despesa mensal do Lar dos Velhos, nesse caso específico da moção. Então, parabenizo o doutor Marcelo pelo reconhecimento e o Enes pelo seu trabalho voluntário, não só nesse evento, mas vários, ele vem proporcionando muitos eventos e colabora com as entidades. Poderia citar vários aqui, né? Vários. Para a creche, para o Valtinho, que ele ajudou bastante, que eu me lembro bem.
A
FAI. Então, a creche, a FAI ali, né? Sempre fazendo eventos ali, tirando o seu tempo, né, de trabalho, vendendo as suas cartelas, arrecadando esse dinheiro e doando realmente para as instituições que cuidam, né, das pessoas aqui no nosso município. Parabéns, viu, Enés? Deus te abençoe.
Consulto se há mais vereadores.
O Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente da mesa, que compõe, os vereadores, internautas, plateia presente. O Enéas, falar do Enéas é muito bom, né? O Enéas é um grande amigo da gente, é uma pessoa apolítica, não tem envolvimento político. Ele participa de tudo, ajuda todo mundo, corre com todo mundo. E hoje, quando eu cheguei aqui na nossa Casa de Leis, cheguei um pouco mais cedo e fui mudar o meu carro de lugar. E o Enéas foi comigo, a pé. Nós demos uma volta enorme. Ele montou no meu carro e nós trouxemos o carro, mudamos de lugar. E você observa a humildade, né? É um ser humano que faz a diferença. Então, parabéns pela moção. É mais que merecida. O Enéas é uma pessoa que nós amamos, né? Garça ama muito você, viu, Enéas? Então, parabéns, obrigado por trazer a sua família, acreditar em nosso município e estar sempre aqui junto da gente. Toda sessão o Enéas passa aqui. Nem que for para dar um abraço, cumprimentar todos os vereadores, todos os funcionários dessa Casa de Lei, e anda na rua maravilhosamente como um menino. Né, Enéas? Então, parabéns, que Deus abençoe sempre sua vida, com muita saúde. É isso daí. Por mais Enéas em Garça. Obrigado a todos, uma boa noite.
Consulto se há oradores.
Alguém? Não há oradores.
Próximo requerimento.
855, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha seus valorosos préstimos no sentido de encaminhar ao nosso município recursos para a emenda parlamentar para equipar a sala de pequenas cirurgias da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco com foco e maca mais adequados.
Eu gostaria... Consulto, senhores oradores.
Marcelo Miranda.
A palavra, Dr. Marcelo.
Eu gostaria, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, solicitar dos nobres deputados que eu citei nos dois requerimentos seguintes a possibilidade de equipar a sala de pequenas cirurgias. Né? Para quem não sabe, a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco tem uma equipe de pequena cirurgia, qual eu faço parte, que faz um trabalho maravilhoso. A Dani, que faz o nosso agendamento, a Tati, que é nossa instrumentadora e técnica de enfermagem, elas têm trabalhado assiduadamente lá, se dedicando. Lá na Pequenas Cirurgias foram mais de 3 mil pessoas que passaram por lá, com muito mais procedimentos, porque às vezes uma pessoa faz mais procedimentos, e tem tido um resultado, uma aceitabilidade de muitas e muitas pessoas, e eu sou grato por participar desse projeto. Parabéns à Sociedade Beneficente Caminho de Damasco. Isso é uma das coisas que funciona muito bem, tanto em resolutividade, agendamento. O nosso coordenador, Dr. Reinaldo, é um dos grandes responsáveis e idealizadores do projeto. E eu sou muito grato por participar disso. Obrigado e solicito a esses deputados que tragam recursos importantes para que a gente aperfeiçoe cada vez mais nosso espaço de trabalho.
Consulto se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
856, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao deputado federal Vinícius Carvalho seus valorosos préstimos no sentido de encaminhar ao nosso município recurso de emenda parlamentar para equipar a sala de pequenas cirurgias da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco com foco, maca e mais adequados.
Consulto, senhores oradores.
Não oradores.
Próximo.
857, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Barão do Rio Branco, próximo numeral 600.
Consulto, senhores oradores.
Não, oradores.
Próximo.
858, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos à prefeita da cidade de Pompeia, senhora Isabel Cristina Escória Januário, conhecida como Tina, pelo pagamento de um bônus de R$500 ao servidor público em reconhecimento ao dia do funcionário público.
Consulte, oradores.
Não, oradores.
Próximo.
859, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar quais providências a prefeitura irá tomar visando proporcionar mais segurança ao ginásio de esporte João Gonzalez.
Consulte, senhores oradores.
Fabinho Policinani.
Com a palavra, Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento questionando a municipalidade, porque eu já fiz, em outra oportunidade, requerimento pedindo providências contra os ginásios de esporte João Gonzalez ali e mediações. Aquela região ali, onde no ano passado teve um óbito ali, fazia mais de uma semana que o cara estava lá dentro, morto. E agora, pela segunda vez, segundo informações, mais um. E aí? O que nós vamos esperar? A família entrar com uma ação contra a municipalidade e a população pagar o preço? Por que não fecha aquilo rápido? Então, assim, é difícil, porque a população procura a gente e a gente fala que já fez o requerimento. Só que se o prefeito não ir lá e não fechar, aí fica difícil. Tem que fechar. Abriu, fecha de novo. Abriu, fecha de novo. Abriu, fecha de novo. Não deu para fechar? Faz um muro, sei lá. Tem que fazer alguma coisa. Porque, segundo moradores ali das imediações, não possui um guarda, não possui ninguém. Aí fica difícil. Todas as repartições públicas, existia um guarda. Ah, mas aposentou, põe outro. Ah, mas não é assim, gente do céu. É difícil.
Permite uma parte?
Permito, bacana.
Eu acho que o princípio da administração, ele foi eleito para cuidar dos próprios públicos. Isso é uma coisa mínima que o município tem que fazer, é para cuidar das obras públicas. Então, se já houve um fato, né, semelhante a esse, tem que tomar alguma... Aliás, já deveria ter tomado alguma atitude para que não acontecesse novamente. Então, já é um acontecimento pela segunda vez. Mas quando você elege um prefeito, né, ele é para executar e para cuidar das coisas que foram construídas por outros prefeitos no município. Então é o princípio da gestão pública, é isso. Cuidar do bem público.
Sim, cuidar. Com certeza. Então, assim, no ocorrido, não sei se vocês se recordam, os vereadores aqui presentes, que eu fiz um requerimento e usei essa tribuna para falar do acontecido, e disse, relatei nessa tribuna aqui, que precisaria ser feito fechamento do alambrado na Júlio Julinho, porque ele dava acesso aos fundos da quadra João Gonzalez. Eu falei isso aqui na Câmara. E você passa por lá, tá tudo aberto. Eu sei que eu passo sempre ali na frente. Então, assim, se for tomada alguma providência, não sei nem dizer, porque eu não vim fechado. Você entendeu? Agora, precisa imediatamente fechar aquilo lá, tá? A gente sabe que existe NX questões aí, mas o dia do falecimento, desse segundo ocorrido aí, a pessoa foi dentro da minha casa. Fabinho, eu preciso que você tome as providências como vereador. Eu vim na sua casa porque você conhece a minha família. Pronto, acabou. Não interessa quem era, quem matou, quem morreu. O que interessa é que morreu dentro de um próprio público. Isso não pode acontecer. Tá? Então, assim, eu estou novamente, pela segunda ou terceira vez, falando aqui. Então, pedindo para que a municipalidade sinalize, faça alguma coisa, feche aquele alambrado, faça um muro se for necessário. Vem aqui, fala com a gente. Permite. Quando precisa de recurso urgente, a gente não faz duas sessões, não vota rápido.
Permite a segunda parte?
Permito, claro.
Não, só para fazer uma observação na sua fala, a Secretaria de Esporte é lá dentro. Né?
Então?
O pessoal está lá dentro, lá. Deve estar, né, fazendo o que lá? Né? Então. Se não consegue ver, se a sociedade ali em volta vê o problema, o secretário não consegue ver esse problema?
Então, é bem assim, mas vamos aguardar a resposta da Secretaria ou da Municipalidade e eu vou subir para ler a resposta aqui em cima. Tá bom? Sem responder para mim, vai fazer enfrentamento, empoderamento, que já está no cronograma e não resolve. Eu quero uma resposta plausível. Obrigado, boa noite.
Consulta se há mais oradores?
Não há oradores.
Próximo.
Ah, 860, Fabinho Policinani, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do Sr. Vanderlei Aparecido Raimundi, o qual teve a vida ceifada brutal e covardemente em um próprio público do nosso município.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
861, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se está prevista a homenagem à família Visotto no pórtico, torre do relógio da antiga estação rodoviária.
Não. Consulta os senhores oradores.
Bacana.
Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos assiste, inclusive quero cumprimentar a família Visotto, né? Todos eles, o Tadeu, que é um grande amigo, uma pessoa que tem um respeito muito grande aqui pela nossa sociedade, né? Todos conhecem. E a família, na verdade, quando foi vendido, né? Foi vendido ali, desapropriado, aliás, pela prefeitura, houve, né? Eu não sei se houve uma... Assim, algum acordo de uma homenagem para a família Visotto ali no relógio, né? Todo mundo sabe, e eu fiquei sabendo, né? Vou passar para compartilhar com vocês, que foi a primeira rodoviária particular do estado de São Paulo. Particular do estado de São Paulo, né? Que não foi o município que fez, foi uma família que fez um terminal rodoviário. E parece que na época veio até o governador aqui na inauguração e tal, enfim. Então tem uma história com o município. Eu até não queria colocar em discussão em pauta, né? Quando foi desapropriado, eu fui contrário ali, né? Desde a época do prefeito Faneco, do Cornélio também, descaracterizar, né? Descaracterizar aquele bem público, bem que se tornaria, né? Se fosse tombado, um patrimônio histórico do município, né? Porque ali tiraram a história do município quando fez a desapropriação. Então, assim, eles acabaram desapropriando com recurso da educação, né? E da educação, o dinheiro do QES ele tem que ser direcionado a ensino, então, por isso, ele foi desapropriado com o dinheiro da educação. Daí o João Carlos, que é o prefeito atual, ele entrou, não concordou em fazer, né, o projeto que estava, né, aprovado ali naquele local. E acabou, né, vendendo para uma empresa de imóveis, que é a Loja 100, que está instalado ali. E a homenagem até nesse momento não foi feita, né, para a família Visotto, para o seu João Visotto, né, que eu acho que a gente precisa dar importância nas pessoas que ajudaram a construir a história do município.
Então, uma parte, vereador?
Pois não, Rafael. Presidente, desculpa.
Em relação às suas colocações, eu concordo em número, gênero e grau. Eu acho que não só para... Eu vou falar da minha família, mas não só para minha família, a importância do João Visotto, não vou nem falar da família, mas do João Visotto para esse município, precisa ser lembrado de uma forma grandiosa. Né? A história do João Visotto aqui em Garça, que meu pai conta que ele tinha uma habilidade em atender pessoas necessitadas, não cobrar por aquilo, quando o médico ainda, né, era mais escasso, mais difícil. Então, assim, eu acho que é uma boa cobrança, uma boa lembrança, que eu já não lembrava mais dessa homenagem. Inclusive, eu fiz um requerimento também por esse pedido. Né? Então, você veio aí ressuscitar um assunto que pode contar comigo para a cobrança. Aí vamos oficiar, perguntar se existe a pretensão e fazer um evento para que isso aconteça de uma forma bem bonita. Parabéns pelo requerimento.
Também concordo plenamente, presidente. E a gente fala de história, né? Mas talvez, né, quando a gente coloca aqui na Câmara um assunto como esse, para algumas pessoas seja irrelevante, né? As pessoas falam, não tem um assunto melhor para discutir na Câmara. Talvez, né? Agora, você imagine para a família, né? Que espera, né, uma homenagem para o pai, o neto, né? Ouvir falar do avô E o município contar a história, né? Contar a história para quem vem de fora e atrás, eu vou só para finalizar, atrás de cada placa de rua tem uma história de uma pessoa. A cada nome dado a um bem público tem uma história de um cidadão, né? Que nasceu aqui ou que morou aqui, que construiu alguma coisa aqui. Então, para algumas pessoas seja relevante, mas para a família é algo de suma importância, né, da gente relembrar dos patriarcas, das matriarcas, do antepassado. Então, a história é importante e precisamos contar ela através do legislativo e o executivo colocar em prática. Então, agradeço o presidente, espero que o prefeito veja esse requerimento com bons olhos e organize essa homenagem ao saudoso seu João Visotto, que todo mundo conhece. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores, iremos agora à votação dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Terminando aí, entraremos agora no tempo livre, onde conclui a discussão e votação dos requerimentos, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre assuntos de sua livre escolha ou de interesse da coletividade permitido a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos e consulto-se a oradores.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente, também nos acompanha pela rede social, Enéas aí, boa noite, Enéas. O Picolé, gente, está aí, né? Ricardo Alexandre, conhecido como Carioca, mas também o Picolé, gente, Palhaço Picolé aí, muito conhecido aí em Garça. Bom, eu gostaria de falar sobre o requerimento 836, que foi aprovado aí nessa noite, votos de congratulações, né, e aplausos ao nosso amigo Picolé. É conhecidíssimo em Garça, uma pessoa que eu posso dizer um amigo do povo, da população, um amigo garciense aí. Bom, eu vou comentar um pouquinho, já que eu tenho os 5 minutos aí, então os vereadores quiserem usar também a tribuna, pode estar comentando, né? Parabéns pelo requerimento aprovado, todos os vereadores aprovaram, juntos nessa Casa de Leis. O Picolé, conhecido aí, né? Eu conheço ele faz muitos anos, né, Picolé? Muitos anos, tanto ele como a família dele, pai aí da Ana Paula, da Priscila, do Leonardo, da Beatriz e a esposa, Dona Raquel, né? A esposa Raquel. Bom, o Picolé, ele iniciou há muitos anos atrás ali a atuação dele pela cidade. Bem ainda garoto, eu acompanhei um pouco, né, os vídeos, acompanhei um pouco a história dele. E na época tinha um palhaço que chamava Pingolé. Pingolé. Então, vendo ali, quem intitulou esse nome Picolé foram as próprias crianças mesmo da época. Ele até perguntou na época, né, que ele se vestiu de palhaço pela primeira vez ali, fazia vários serviços, surgiu uma oportunidade que ele pôde se vestir de palhaço ali. Teve apoio até de pessoas do comércio. É uma história um pouco longa, mas eu vou resumir um pouco aí. E daí surgiu Picolé, que foram as próprias crianças garcienses que intitularam ali. Ele fez uma pergunta e falou, qual o nome aí e tal? Picolé. Aí pegou. Então hoje ele é conhecidíssimo aí, depois de tudo isso, fazendo vários trabalhos aí, também por Marília, ele é conhecido até em Marília também, trabalhou muito com o nosso amigo Arrepio, conheço ele, o Hermes, manda um abraço a ele, ali de Marília, juntamente com o palhaço da época, Panqueca, né? Palhaço Panqueca, eles foram para São Paulo, fizeram um trabalho imenso, gente. Eu me lembro aí que pude acompanhar também uma dessas festas que eles fizeram, e ali cuidando da família dele, levando o pão nosso de cada dia para casa sempre. Então, surgiu a ele a oportunidade também do trabalho da reciclagem. E ele até estava comentando sobre a época, uma família Piola, né? Que tinha na época. E ele vendia ali. Aquela época era só jornal que vendia e ferro velho. Que vendia, então ele se esforçando. É um dos primeiros ali também. E ali surgiu essa parte de reciclagem. E hoje ele trabalha aí com reciclagem tranquilo. Então, o sobrenome dele é Tranquilo. O nome dele é Ricardo Alexandre Tranquilo. É isso, né? Então, o sobrenome dele é Tranquilo. Por isso que vê lá no comércio dele Tranquilo. E nas redes sociais pode ver que está intitulado lá Tranquilo. É o sobrenome.
Concede uma parte, vereador? Concede?
Sim, vereador. Permitido.
Se puder voltar ou colocar o tempo no cantinho, Fabiano, só para o orador não se perder. Eu queria parabenizar você pelo seu requerimento. Queria dizer que o Picolé é um amigo da minha família, né? Amigo do meu pai. E eu sei de tudo que ele faz pelo nosso município. Trabalha em prol da sociedade, no bairro dele ali. Criou uma família muito bonita, filhos muito educados. Então, isso é uma homenagem simples que a gente faz, Picolé. Mas para tentar, como foi feita para o Enéas agora, para tentar preservar pessoas como vocês, que de fato contribuem pelo município, para que continue fazendo, tá? Então, parabéns, Marquinho, e parabéns, Picolé.
Obrigado, presidente. É isso aí, a população que estiver acompanhando em casa, uma pessoa bem querida. Quando anunciei até nas redes sociais, foi anunciado na rádio também, muitas pessoas me procuraram parabenizando por esse requerimento, e ele foi aprovado aí por todos os vereadores, e ele está aí presente conosco aí. Parabenizamos aí Picolé pelo trabalho. Então hoje tem a empresa, trabalha com reciclagem de uma forma honesta. Acompanhei um pouco a live, o trabalho dele, junto com a família dele. Tem uma parte da família que trabalha ali, o filho tem também. Então é muito especial para todos nós garcenses. E apresentar aqui no meu tempo livre, nesse requerimento, e falar dessa pessoa maravilhosa no qual a população de Garça. Eu posso dizer que é uma das pessoas mais queridas aí em nossa cidade, pela população. Ok?
Permite então, uma parte?
Sim, permitido.
Eu faço das suas as minhas palavras. O Picolé, a minha filha tem 24 anos, o Picolé participou de quase todas as festividades que eu fiz para a Sara. Então, parabéns, Picolé, um requerimento muito interessante. Você merece. Obrigada.
É isso aí, pessoal. Quem quiser usar, fica à vontade, né? Meu tempo está terminando. Mas era mais para comentar e parabenizar por essa atitude. Hoje trabalha com reciclagem, né? Aí, um exemplo dentro da nossa cidade.
Até agora não.
O Fabinho, você pediu, pode o Bacana?
Consulta os seus oradores.
Vai o Bacana.
A palavra então. Bacana. 5 minutos, tá?
Tá. Senhor presidente, secretários, nobres colegas. Esqueci de falar do aniversário do Enéas, né? Que foi ontem, né, Enéas? Foi ontem, né? Não sei, não vou falar quantos anos, né? Mas tá, conheci o Enéas. O filho dele nem tinha nascido ainda, Juninho. Quantos anos o Juninho tá hoje? 22, olha. Rapaz. Acho que o Enéas não era nem casado ainda, né? Tava quase casando. Você é solteiro ainda, né, Enéas, naquela época, né? É. Então, estamos falando hoje de amigos aqui. É bom falar, né, de pessoas que a gente gosta, né? Picolé, Marquinho falou muito bem dele. Picolé, ele tem uma história muito bonita aqui no nosso município. Picolé foi catador de reciclagem. Hoje ele emprega as pessoas no mesmo segmento que ele começou. Então, é digno falar isso do Picolé, né, da sua família. Então, assim, ele é um vencedor, né? Sustentou sua família, seus filhos, catando reciclagem, trabalhando como palhaço, como o Marquinho falou, levando sustento para sua casa com muita dignidade, uma pessoa querida, honesta, que tem que se dizer, e nunca vi o Picolé bravo, né? O Enéas também, nunca vi, nem o Enéas, são duas pessoas que eu nunca vi nervoso, né? Então,
conselho à parte, pois vou até fazer uma brincadeira aqui, se ele me permite, né? Toda vez que você chega no Picolé, acho que quem é amigo dele, ele sabe, fala, e aí Picolé, como você tá? Sabe a resposta dele ou não? Gordo e bonito.
Não.
É um bordão dele, com todo respeito, é uma brincadeira que ele mesmo faz com ele, mas isso mostra a intimidade que ele tem com as pessoas, o jeito dele de ser brincalhão, e é por isso a profissão dele, né? Porque a profissão, como o Bacana mesmo colocou aí, que é uma profissão muito digna, que começou ali, né, de baixo, mas o dom dele é outro, é fazer as pessoas rirem, né? O dom dele é tirar esse momento bom das pessoas, então... Falei já no comentário anterior, falo de novo, obrigado pela parte, vereador.
E tem outro talento, né? Que o Picolé é locutor de rodeio, né? E por sinal, uma pessoa que tem talento, viu? Tem talento, Picolé é muito bom nisso. E espero que... Vou colocar ele lá no rodeio agora ali, eu já falei com o Baraldi para ele fazer umas montadas lá, né? Marcelo Baraldi, meu amigo, meu parceiro, circuito de rodeio. Né, ACR, e por sinal, né, está se tornando já no estado de São Paulo um dos maiores circuitos de rodeio do estado já. Então é prazeroso falar de amigos, né? A pessoa sabe que eu estou falando, né? A gente convive junto, então é gostoso falar de gente boa, né? Gostoso falar de pessoas boas. Então é importante a gente estar destacando o picolé hoje aqui. E só para finalizar a questão dos catadores de reciclagem, da valorização que o picolé, né? Porque ele passou por isso, então a gente fala de empatia, que se colocar no lugar de outra pessoa, e ele faz muito isso. Inclusive é meu cliente na rádio, e ele sempre fala, bacana, quando você falar das pessoas que vai vender os produtos para mim, destaca os catadores de reciclagem, que eu tenho o maior respeito, porque eu vivi assim boa parte da minha vida, né? E não precisei roubar, aprendi nada para ninguém, saía na rua com o carrinho, nunca tive vergonha de fazer esse trabalho, que muitas vezes as pessoas têm, né? Vergonha de sair na rua, né? Talvez se sente como se fosse uma humilhação, mas não. Sempre de cabeça erguida, hoje aí tem sua residência própria, tem o seu filho aí que está no mesmo caminho dele, do lado dele, trabalhando com ele. Não desviou para nenhum caminho, tem suas filhas aí, né? Para outro caminho ruim, tem suas filhas também, seus netos. Então, hoje eu falo aqui nessa tribuna com muito orgulho de você, Pré. Você é uma pessoa que realmente é um vencedor. Parabéns, Deus te abençoe, você e toda a sua família.
Permite,
pai. Pois não.
Eu fiz, falei do picolé e gostaria de pedir esse aparte para falar do Enéas. Um companheiro dinâmico, sempre muito prestativo, pronto para ajudar a todos, assim como o vereador Dr. Marcelo mencionou. Então, também merece, né, os nossos cumprimentos. Duas pessoas maravilhosas que têm um coração muito grande. Devem ser exemplos. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Parabéns, Enéas. Parabéns.
Permite uma parte?
Pois não, Almeida.
Quero parabenizar o Marquinho, o doutor Marcelo, por essa homenagem ao Enéas, ao Picolé. São duas pessoas do bem, pessoas trabalhadoras. Isso mostra, são exemplos, né?
Exemplos.
Que você ganha vida trabalhando honestamente, não importa o tipo de atividade que você faz. O importante é que você faça uma atividade. Obrigado.
Obrigado, Almeida. Isso aí. Criou seus filhos aí, todos educados, né? Não importa a classe social. Parabéns, Deus abençoe.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinari.
Bom, vamos lá rapidão, né? Picolé, vamos falar do picolé aí, né? Meu amigo de solteiro, né, picolé? E picolé é um exemplo de vida, né? Uma pessoa que a gente viu aí passar o que todo ser humano digno e honesto passa na vida, né? Eu digo que são provações permitidas por Deus, mas que você não baixa a cabeça e não desiste. E o picolé não desistiu. Conheci o picolé fazendo as palhaçadas, magrinho, ele fez assim um dedinho, era mesmo, magrinho, magrinho. E assim, a gente sempre foi muito amigo, de conversar, de andar junto, e ele não tinha nem a sua família. Então assim, hoje é motivo da gente levantar aqui e dizer que louvado seja Deus pela sua vida, pelo exemplo de pessoa que você é. Porque tem pessoas que na primeira aprovação ela deita e tchau. Desânimo toma conta. E a pessoa muda até a sua personalidade. Mas eu acompanhei. O Picolé escreveu até um livro. Escreveram um livro da história da vida do Picolé. Não sei se vocês sabem. Tem um livro. Como chama o Picolé? A boa e dura vida de um palhaço. Então, assim, ele tem um livro da história da vida dele, que conta a vida dele em etapas. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Aí você fala pra mim, Fabinho, mas é um exemplo de vida. Um cara que passou bastante provação na vida, que eu acompanhei. Eu sei da vida do Picolé, não foi fácil. Motivo algum, ele se vitimizou. Me recordo como se fosse hoje, quando ele teve o acidente, que perdeu a vista, perdeu uma vista, mas não perdeu a dignidade. Continuou firme, trabalhando, lutando. Quando conquistou a sua primeira aquisição, foi um caminhãozinho, ele me chamou, mostrou. Eu lembro como se fosse hoje. Então, assim, é um exemplo de vida para a nossa cidade. Hoje podemos dizer que ele é um empresário. Emprega,
direto e indireto, muitas famílias que eu conheço, uma pessoa limpa, organizada, a gente passa ali, vê ele trabalhar. Então, assim, e honesto. Bacana falar uma coisa que é verdade, honestíssimo. Então, isso é muito importante, né? Então, motivo da gente levantar aqui, parabenizar você, Picolé, de coração mesmo. Que Deus abençoe mesmo, com muita saúde, muitas vitórias na sua vida sempre, a sua família. Que Deus abençoe, tá bom, meu amigo? Um grande...
Permitiu a parte?
Sim.
Não, eu queria colocar aqui também uma observação, né, que a gente fala assim, de pessoas, né, dignas e honestas, que trabalhou em serviço duro e pesado, né, debaixo do sol. Mas eu acho que, como eu convivo bastante com ele ali, eu sempre passo lá porque é meu cliente também, mas o respeito que os filhos dele têm por ele. Então, acho assim, é isso que é importante, né? O pai, né, trabalhar com o filho e ter... Os filhos têm o respeito pelo pai. Então, você vê ali que o Picolé, ele realmente, além de ser uma pessoa honesta, digna e trabalhadora, soube educar muito seus filhos. Então, isso também é um legado, né, que a gente deixa para a sociedade, educar os filhos.
Sim, então, com certeza, bacana. Então, assim, são uns filhos maravilhosos, muito bem educados, que há pouco tempo estive na casa do Picolé lá e a gente tomando um sorvete lá, conversando, os filhos deles têm uma educação incrível. Ele e a esposa estão de parabéns. Mas isso aí, Deus abençoe e uma boa semana, Picolé.
Com a palavra agora, Lico.
Eles são esquerda, né, cara? Eu e meu pai estamos bem tranquilos com isso. Porque eles são... Porque meu avô pegou o AI-5, foi perseguido. Eles estão nesse negócio ainda. Eles foram para Belém.
Senhor presidente, secretários, vereadores, vereadora, público que nos prestigia e quem está também nos assistindo pela rede social. Eu vou aproveitar essa oportunidade de destaque para parabenizar o vereador Marcelo, vereador Marquinhos. Como é gratificante para a gente que nasceu em Garça, viu o comércio de Garça, viu as empresas de Garça, e hoje a gente vê duas pessoas aqui mudar um pouco do meu foco. Enéas, uma pessoa que eu conheci desde quando chegou. Se eu falar alguma coisa muito do Enéas, a gente é amigo particular há muito tempo. O Picolé é um lutador, um menino bom. Não tenho muita intimidade com ele, mas vejo que hoje ele é um empreendedor, é um empresário, né, trabalha para sustentar a sua família dignamente, como o Enéas. Então, meu foco para vocês dois hoje é o seguinte, é o foco do trabalho. Dois comerciantes, né, o Enéas que passou aqui por várias crises, por vários modelos da economia brasileira, né, sempre trabalhando, lutando, enfrentando o comércio, as crises. Né, acompanhei muito a vida dele, trocamos muitas ideias sobre isso. E pegando junto desses belíssimos requerimentos, o Picolé, que também é uma pessoa humilde, simples. Como é gratificante para mim hoje verificar essas duas homenagens para as pessoas que são ali do comércio, né? São pessoas lutadoras, que fazem seus trabalhos. O Enéas faz um trabalho, eu até falo para ele, às vezes, dentro da loja lá, rapaz, eu não sei como você aguenta, você ajuda todo mundo, faz trabalho social, né? E a gente hoje quer através dessas duas pessoas, não sei se vocês que estão me ouvindo, estão entendendo o meu raciocínio, eu quero ir um algo mais. Eu quero hoje parabenizar toda a classe do comércio, da indústria, da prestação de serviço, pessoas simples, trabalhadores e humildes, através de vocês dois. Essa é a minha palavra. Parabenizar vocês, estender isso aí a todos os lutadores, que são vocês homenageados hoje aqui, né, por dois belíssimos requerimentos, pelo poder legislativo garcense, que é o poder constituído por lei. que está aqui hoje parabenizando vocês. Então, torna a parabenizar o vereador Marquinhos e o vereador Marcelo, porque através de vocês eu pude hoje estender, tá? E sei que vocês também estão estendendo e parabenizando esses dois empresários magníficos a todos os prestadores de serviços, comércio industriais. E vocês hoje são aqui privilegiados e tendo aqui uma adesão total de todos os vereadores votando favorável, né, ao requerimento colocado por vocês. Parabéns, Picolé, parabéns, Enéia, parabéns à cidade de Garça, ao Poder Legislativo, parabéns a todos os setores produtivos da nossa cidade por ter vocês dois lutando sempre, trazendo empresas, riquezas para o nosso município. Um abraço a
Permite
todos.
Permite a parte, Lico?
Permito.
Rapidinho, aproveitar esse um minuto seu. Eu ia pedir a palavra, mas tudo que tinha que falar do Enéas e do Picolé já foi falado, né? Então, só para estender aqui meus parabéns aí ao doutor Marcelo, ao vereador Marquinhos. Parabéns aí, Enéas, Picolé. É um prazer tê-los aqui conosco. E sempre serão bem recebidos aqui e mais do que merecidas essas homenagens, tá bom? Boa noite, meus amigos.
Boa noite a todos.
Mais algum orador? Não? Não havendo oradores mais nos 5 minutos, tenho agora a pergunta se existe algum orador para o segundo turno dos 5 minutos.
Marquinho.
Com a palavra, vereador Marquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social e presente. Fabiano, com gentileza, coloca aquela foto do Parque Linear, só para a gente encerrar. Uma moradora entrou em contato comigo desde a semana passada, pediu agora também, e eu trago essa situação aí para a Casa de Leis aqui no plenário, para a gente estar vendo aqui certinho sobre aquela situação lá, gente. Ele vai colocar. Parque Linear está tudo escuro. A semana passada teve um requerimento aí da vereadora Elaine Oliveira, que encaminhou um pedido também. Provavelmente algum morador deve ter procurado ela. E está tudo escuro. Passei ontem à noite lá. Essa foto aí que a mulher mandou um vídeo, tirei um print, a situação lá está perigosa demais. O que acontece? Eu parabenizo o pessoal do setor de obras, viu, presidente? O setor de obras da prefeitura estão de parabéns pelo trabalho feito aí pela cidade, Secretaria de Obras. O que está acontecendo? Está tendo aí muito furto de fios em Garça, em muitos locais. Ginásio João Gonzales, levaram a parte da fiação. Inclusive, o pessoal que vai jogar futebol está tudo no escuro, lá no João Gonzales. Hoje, na parte da saúde, viu, vereador Fabinho? O pessoal estava sem a parte ali do equipamento do computador, que levaram a parte do fio também. Então, pela cidade inteira, está tendo aí esses furtos de fio. Anteriormente, teve uma situação aí na Praça Tanqueiro Neves, que ficou toda escura a praça. Quase 10 dias, aquela escuridão total. E a Secretaria de Obras trabalhando, agora vai comprar o material, Parque Linear, vai ter que esperar a compra desse material para depois instalar e fica do jeito que está ali. Bom, a Polícia Militar faz ali a ronda, faz o trabalho dela, né? Um efetivo pequeno, faz o que pode, mas acaba não alcançando e tendo bom êxito aí. Infelizmente, tudo escuro, pedimos aí o apoio, né? Vai ter até um requerimento, já entrei em contato com o pessoal lá também da Prefeitura, pedindo que venha resolver o mais rápido possível, porque até comprar esse material, até chegar, vai muito tempo. Que a Secretaria de Obras, Prefeitura, veja uma forma de agilizar pela segurança lá da população, ok? Resolvi comentar agora no tempo livre, porque ali o pessoal faz caminhada, né? Então as famílias vão e eles trazem questionamento, está muito perigoso, ali tem um parquinho, então o pai, a mãe quer levar a criança ali após as 18 horas e fica toda aquela escuridão, então pedimos aí o apoio nessa necessidade aí do Parque Linear, tá bom? Eu vou até mencionar o nome, mando um abraço à dona Jurema, que é moradora lá, até me permitiu falar o nome, também todas as moradoras ali, que moram ali perto, naquela parte do Jardim Frei Aurélio também, que estão sempre enviando um recado, pedindo aí a necessidade de urgência, mais rápido possível, tá bom? Obrigado, boa noite.
Mais algum orador inscrito nos 5 minutos?
Não.
Então, não havendo mais oradores no segundo tempo e não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Vão todos com Deus, uma ótima semana.
e até a próxima. Lembrando que agora a gente vota a segunda sessão, que é a segunda votação extraordinária do projeto. Iniciando aí a ordem do dia, o item único, entra em discussão e votação o projeto de lei 68/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.421 de 2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de 5.789 da Escola de Qualificação Profissional. Lembrando que a segunda votação... Só um minutinho, pessoal. Eu pulei uma parte aqui.
Tá. Mas cadê essa página?
Ah, tá. Vamos lá. Vou começar de novo. Instalação. Boa noite a todos. A mesa de diretor informa que, aos presentes que, de maneira inequívoca, que as imagens e sons captados durante a sessão, reunião e audiências dessa casa serão objetos de tratamento para atender aos interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa 1121. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kevin Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Eliane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos.
Presente.
Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabete.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal para início dos trabalhos, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 117 do Regimento Interno, e considerando válida a chamada, declaro aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária. Ordem do dia, item único. Entra em segunda discussão e votação, projeto de lei 6822. De autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.421/2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 5.789,84, Escola de Qualificação Profissional. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto se há orador.
Não oradores.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesma forma que o quórum para aprovação dessa matéria é o da maioria... É o da maioria absoluta, sistema de votação nominal. Atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa, solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kenvi Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo, sim. Eliane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 6822 em segunda discussão e votação. Agora sim, não havendo mais expediente, eu quero encerrar os trabalhos da presente sessão extraordinária. Vão todos com Deus, uma ótima semana.